Sintonia Pública. Pesquisa e cidadania no seu rádio. Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência.
Olha, caros ouvintes, no nosso quadro, você já ouviu aí, Sintonia Pública desta sexta-feira, vamos conversar com sobre, olha o assunto, hein? Mercado de trabalho em Minas Gerais, como é que tá, hein? Com o economista Glauber Silveira, ele é pesquisador da Fundação João Pinheiro e professor da Escola de Governo e do IBMEC. Glauber, boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado pela sua presença.
Eu que fico grato pelo convite.
Ora, assim como a assessora Débora Drummond. Obrigado, viu, pela presença toda semana conosco. Bem, Glauber, o nosso país e nosso Estado estão inseridos numa grave recessão econômica. Desde o segundo trimestre de 2014, verificamos taxas de variação negativas do produto interno bruto, o tal de PIB, que é uma espécie de termômetro da economia, já que representa a soma de todos os bens e serviços produzidos em dado período de tempo. Então, conta pra gente, para começar, quais são os últimos dados que a gente tem a respeito disso?
Os últimos dados que a gente possui são os dados fechados do ano de 2016, que indicam que o produto interno bruto de Minas Gerais ficou em menos 2,6%, enquanto a economia brasileira ficou em menos 3,6%. É a terceira queda seguida do PIB mineiro e a segunda da economia brasileira. O setor industrial é o que mais tem influenciado esse resultado, né? O setor de serviços também tem fechado no patamar negativo. O único alento que temos é o setor agropecuário, que cresceu ano passado. Isso em boa medida devido às chuvas observadas no ano de 2016 e a boa safra de café e cana.
Está explicado. E o que que a gente pode dizer, então, sobre o mercado de trabalho? A taxa de desemprego chegou a 12% no Brasil e a 11,1% em Minas, sendo que na região metropolitana de Belo Horizonte, esses números é bem mais alto, e soma é bem mais alto, 13,6%, é isso mesmo?
É isso mesmo. Em Minas Gerais temos uma taxa de desemprego de 11,1%, né? Esse número é de certo modo alarmante, se a gente comparar com outras economias, né, ao redor do mundo. Em Minas Gerais, só para você ter uma ideia, a taxa de desemprego de 11,1% representa 123 mil pessoas perdendo o emprego dentro do ano de 2016. Foram 65 mil quedas de postos de trabalho no subsetor da construção civil e da indústria de transformação e 52 mil postos de trabalho destruídos no subsetor de serviços.
E o desemprego é maior entre os jovens, hein?
Exatamente. A taxa de desemprego para a população jovem de 18 a 24 anos chega a 22,7% em Minas Gerais. Isso porque esse grupo possui menor experiência e qualificação. Além disso, a gente pode destacar que desde o momento que iniciou-se a crise, o que a gente tem é um desemprego crescendo a taxas maiores para esse grupo, que é a população jovem, do que para os demais grupos.
E claro, o desemprego para quem possui nível superior é menor, não é?
Exatamente. Quando a gente analisa os dados de quem possui nível superior, a taxa de desemprego fica em torno de 5,4%. Para quem possui ensino fundamental, essa taxa de desemprego chega a 16,7%. E para quem possui ensino médio, 10,8%. Então, isso é um indicativo da importância da formação acadêmica.
Agora, Glauber, existe assim uma diferença na taxa de desemprego de homens e mulheres? É evidente, né?
Sim, exatamente. A gente tem uma diferença, né, que é muito significativa, né? As mulheres têm mais dificuldade de encontrar um emprego e a taxa de desemprego para elas é da ordem de 12,3%. Enquanto para os homens, esse desemprego fica na ordem de 10,2. Isso acontece tanto em Minas quanto no Brasil.
Totalmente mesmo, né? Agora, o salário médio dos homens também é maior que o das mulheres em Minas, hein?
Sim. Os últimos dados disponibilizados pelo IBGE, né, que são os dados de 2016, né, pela pesquisa da PNAD Contínuo, apontam que o rendimento real dos homens é na ordem de R$ 2.000 mês. E o rendimento das mulheres de R$ 1.500 por mês, de uma diferença bem significativa aí quando a gente faz essa análise por sexo. Isso também ocorre porque a aceitação das mulheres em algumas profissões é menor do que as dos homens. A gente tem essa cultura errônea de discriminar um pouco nesse viés.
Agora, você falou aí, o rendimento médio é maior para quem tem mais de 60 anos e para quem tem ensino superior completo, não é?
Exatamente, né? Quem tem mais de 60 anos possui um rendimento médio na ordem de R$ 2.300 e para quem possui ensino superior completo possui um rendimento médio na ordem de R$ 3.915. Se a gente compara isso com um rendimento médio da população total, que é de R$ 2.000, o fato de você ter ensino superior é um indicativo, né, de melhora de condição de vida.
Hoje, no quadro Sintonia Pública, estamos prazerosamente recebendo, a gente repete, o economista Glauber Silveira. Ele é quem? Pesquisador da Fundação João Pinheiro e professor da Escola de Governo e do IBMEC. O que é IBMEC, hein?
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. É uma faculdade com cursos na área gerencial e de engenharia, né, voltados para o desenvolvimento desse mercado de capitais de profissionais para atuar no crescimento econômico brasileiro.
Bem explicado. Continuando, ainda falando sobre rendimento, como é que fica, hein, a taxa de desemprego para quem não tem carteira de trabalho assinada?
O trabalhador que não tem carteira de trabalho assinada, né, e tem exclusivos trabalhadores domésticos, tem um rendimento médio real inferior a quem possui carteira de trabalho assinada. Quem não possui carteira de trabalho assinada tem um rendimento médio de R$ 1.000 por mês.
R$ 1.000?
É muito baixo esse dado,
puxa,
né?
Vida.
Bem próximo do salário mínimo. E para quem já possui carteira de trabalho assinada, o rendimento médio real é da ordem de R$ 1.660.
Continuando, Cláudio, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, aponta um crescimento assim, do PIB brasileiro de 0,5%, repito, 0,5%, e que a economia mineira deve ter desempenho muito semelhante, 0,8%, segundo o FIENG. Considerando a existência de uma forte correlação, explica para a gente, então, esse mercado de trabalho em 2017, quais são as perspectivas, hein?
Exatamente. A partir desses números que são dados do crescimento econômico projetado para 2017, a gente pode dizer que o mercado de trabalho, né, tem uma relação muito forte com o mercado econômico. É a partir da recuperação econômica que conseguiremos criar novos postos de trabalho para que a taxa de desemprego, a posteriori, venha a se reduzir, né? Se a gente observa os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, dos três primeiros meses desse ano, já temos uma pequena observação desses dados, né? Se a gente pegar o número de admitidos e desligados nesse ano de 2017, temos que foram criados 8.834 postos a mais do que foram desligados pessoas nesse mercado.
Você falou que Minas Gerais, você já citou, o setor industrial é o maior afetado pela atual conjuntura microeconômica. Explica mais um pouquinho para a gente, por favor.
Isto, se a gente pegar os dados da economia mineira, né, o setor industrial é aquele que mais contribuiu com a queda do emprego no ano anterior. Se a gente pega os dados de Minas, onde teve uma demissão de 123 mil pessoas, 70 mil são provenientes do setor industrial. Isso se deve, em boa medida, porque a indústria extrativa mineral está estagnada, né? A gente tem ainda o problema do reflexo do rompimento da barragem em Mariana. A indústria de transformação, que é máquinas e equipamentos, também está paralisada, né? A gente precisa retomar o investimento nessas áreas, né, na produção desses bens de capital. A construção civil, a gente tem um excesso de oferta de imóveis ainda e um baixo nível de consumo desses imóveis por restrições financeiras, as famílias com receio do desemprego e da atual situação, né? O único alento dentro da indústria aí também é a indústria de energia, né? Tal como as chuvas ajudaram a agropecuária, ajudaram também a indústria de energia.
Agora, você já falou também, é interessante isso aqui, jovens de 18 a 24 anos, ele tem uma taxa de desemprego muito grande, né? Por quê, hein?
É por conta da falta de experiência e dificuldade de obtenção do primeiro emprego, né? A taxa de desemprego para jovens, ela chega a 22%. A taxa de desemprego para pessoas de 25 a 40 anos é 9,8%. Então, olha o tamanho da diferença, né? E se a gente pegar essa taxa de desemprego para jovens, que hoje é da ordem de 22%, e comparar com a média de 2014, que era na ordem de 14%, a gente percebe o quanto a taxa de desemprego para esse grupo da população tem crescido de forma rápida, enquanto que para outros grupos essa velocidade não é observada. Então a crise afeta muito mais fortemente as pessoas mais jovens que estão procurando o primeiro emprego.
E o número de mulheres desempregadas é bem maior do que dos homens. O que fazer? Como é que a mulher pode encontrar mais trabalho, mais participação, hein?
É histórico essa participação da mulher ser no mercado de trabalho mais difícil do que a participação do homem, né? É em função da própria, como é que eu posso dizer, qualificação da formação acadêmica, né, da experiência que a mulher possui. O indicador mais importante aí é que quanto maior a qualificação, mais fácil a gente conseguir um novo posto de trabalho. Então, vale aí tanto o conselho para as mulheres e também para os homens, né? De que nesses momentos em que a gente está passando por dificuldades econômicas, a especialização é o que vai garantir a abertura de novos postos de trabalho no futuro.
Muita gente não tem a carteira de trabalho assinada. Não tem que ter a carteira de trabalho assinada, hein?
Exatamente. O ideal, né, o que é recomendado é que todo mundo tenha a carteira de trabalho assinada. Só que em algumas atividades, como às vezes a cultura de café na colheita, né, ou então às vezes o trabalho doméstico, os patrões ainda têm uma resistência para assinar a carteira. É um direito do trabalhador ter a carteira de trabalho assinada e ele deve exigir esse direito. E o fato dele ter carteira de trabalho assinada lhe garante outros benefícios também dentro da CLT, né, de seguridade, né, de um seguro-desemprego caso ele venha perder o posto de trabalho, né, e é importante isso.
Como é que você vê o futuro, cara economista?
Bom, para esse ano de 2017, a gente espera que as coisas melhorem em relação aos dois últimos anos que passamos por uma forte recessão, né? E a partir da melhora da economia, apesar desse crescimento projetado aí pelo FMI de 0,5% ser pequeno, o governo até tem apontado taxas maiores, né? A gente pode esperar que com a recuperação da economia no setor de comércio, por exemplo, os empregos vão voltar a aparecer, né? As pessoas vão ter um pouco mais de renda e com isso a gente volte a ter um ambiente mais favorável.
Gostaria de acrescentar alguma coisa, Glauber?
Não, é isso. Eu acho que a gente falou bastante dos dados, né? Eu acho que o indicador-chave aqui é estar sempre em busca de novas oportunidades, né? Não deixar de procurar um emprego, mesmo no momento de crise, porque a taxa de desemprego ela é calculada a partir daquelas pessoas que estão procurando emprego e é em cima dessa taxa que o governo faz estudos para gerar novos postos de trabalho. Então, sempre seguir em frente e não desistir dos sonhos.
E pelo que você falou, então, existe otimismo, é?
Existe, né? Os economistas, né, e os analistas de mercado de trabalho estão bem otimistas esse ano em relação à questão do emprego. Espera-se que esse ano de 2017 a gente tenha um número de admitidos maior do que o número de desligados, coisa que não aconteceu nos últimos dois anos.
Esperamos mesmo. Economista Glauber Silveira, pesquisador da Fundação João Pinheiro e professor da Escola de Governo, a Econfidência fica muito agradecida pela sua presença tão importante, viu?
Eu que fico agradecido.
Muito obrigado mesmo, assim como para a assessora Débora Drummond. Até a próxima.
Até a próxima, boa tarde.
Boa tarde.
Sintonia Pública. Pesquisa e cidadania no seu rádio. Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência.